Olá, meu nome é Kizar e eu sou um meta-humano, né? Mas isso você já sabe. Como comemoração dos 1.000 streams, as 1.000 reproduções que vocês e eu, obviamente, dei ao podcast, e como o 10º episódio, né, um número exato do podcast CVC, o podcast oficial da CVC, a Central Brasileira de Cancelamento, eu vou contar um pouco de algumas coisas sobre mim. Tudo se inicia lá em Florianópolis, Floripa, onde eu nasci em 1989. Quando eu vim ao mundo, através de um parto, eu não parava de chorar um minuto sequer. E foi assim nos 30 primeiros dias meus de vida. Porém, com um agravante. Eu não parava de gritar algo parecido como: "Pai Guedes, eu te amo." E minha mãe me levou de volta para o hospital para saber o que estava acontecendo, e o diagnóstico ele foi dado, né? O laudo médico sulista. E foi assim, eu fui crescendo. Em 1996, aos 7 anos de idade, eu entrei escondido dos meus pais numa mina, através da linha de trem que levava até a mina. Como eu dizia que imposto era roubo e quis roubar ouro da mina, já que era de uma certa empresa pública, mal sabia eu que esse dia marcaria, para sempre a história desse país. Nessa mina, que era uma mina famosa, né, uma empresa famosa, pública, de mineração, eu acabei me acidentando com o nióbio. Um elemento que ainda não era muito conhecido na época, né? Na verdade, nunca foi um elemento. Enfim. E esse acidente acabou me fazendo ter todos os poderes que eu tenho hoje. E também foi decisivo para venda, a privatização dessa tal empresa mineradora. Até porque, né? Como levar a sério uma empresa que tem uma segurança tão branda que uma criança consegue passar? Foi isso que levou essa empresa, que eu não posso falar o nome, né? Mas foi privatizada em 1996, vocês podem procurar, a ser privatizada. E aparentemente, né, a iniciativa privada teria a solução para a segurança. Não de barragens, creio eu, né? Acho que só da segurança. E foi ali que eu cometi o meu primeiro cancelamento, né? Os comunistas.
Cancelada, amor.
E a partir desse dia eu me senti um pouco preso a um filme de personagem secundário da Marvel, sabe? Tipo, descobrindo meus poderes, mas ninguém tava nem aí para eles. Ninguém acreditava num menino de 7 anos que dizia que conseguia urinar em duas direções ao mesmo tempo, ou correr na proporção de 1 sobre 28 bilhões da velocidade da luz. Daí, um certo dia, em meio a todos esses acontecimentos que foram supracitados, né, eu encontrei um menino na rua. Ele me disse que com grandes poderes vem grandes responsabilidades e que eu poderia fazer tudo na minha vida, tá? Desde que eu busque conhecimento e mexa com interatividade em torno das coisas. E por isso, eu acatei todas as dicas dele, todos os ensinamentos, né? Eu acredito que é importante seguir esses conselhos de uma pessoa tão sábia, que foi a que eu encontrei. E, porém, quando eu tava indo embora, eu saquei que eu não tinha perguntado o nome dele, né? Ele era um pouco diferente. E eu queria perguntar o nome dele. E ele não é, ele era nada mais, nada menos que o ET Bilu, atual ministro da educação do país. Agora eu vou ali cagar, já volto. Houve uma propaganda aí, vou deixar uma propaganda aí, tá? Voltei. Continuando, lá para os meus 14 anos de idade, eu fiz um teste para o elenco secundário de Flash, como aqueles meta-humanos que aparecem atacando a cidade toda em um episódio aleatório e no final são presos numa cela em um laboratório. E eu não passei, dizia que o meu poder era comum demais. E que eu daria um ótimo palhaço Kizar e não Kizar o meta-humano. E eu fiquei muito triste, sabe? Foi ali que começou toda a tristeza da minha vida. Porque eu acredito que saber manipular o aço 1020, apesar de ser um aço de má qualidade, né, e quase escasso no meio metalúrgico de verdade, eu acho legal. Urinar em duas direções também, sabe? E eu achei muito injusto. Achei muito injusto, fiquei muito triste. Muito triste. E outra situação de injustiça foi uma vez um jogo onde eu tentei finalizar um oponente no soco, né? Um jogo de tiro. Tentei finalizar o oponente no soco pra não gastar muita munição. E a minha estratégia era boa. Daí, depois que eu finalizei o cara no soco, nesse jogo de tiro, o pessoal do paintball ficou olhando feio pra mim. Sabe? Eu fiquei triste. Eu fico muito triste. Fiquei triste no dia, fiquei bem triste. E depois dessa tristeza toda, né, nesse meio tempo, eu procurei um médico, né, para me ajudar a melhorar dessa tristeza que estava me afetando tanto. E eu procurei um médico bem famoso para me ajudar, que era o Dr. Bumbum. Eu vi que ele apareceu na televisão, né, e era um cara que tinha uma dicção legal, então foi com ele mesmo. Cheguei no Dr. Bumbum e pedi ele, né. Doutor, se podia me ajudar a perder essa tristeza, talvez algum exercício, algum método empírico, né? Ou algum remédio mesmo, sabe? O que eu quero é parar com isso, só para me ajudar mesmo. Ele disse o seguinte: meu caro, o palhaço Kizar tá na cidade. Vai ver ele vai te alegrar muito. Aí eu disse para ele: doutor, mas eu sou o palhaço Kizar. Aí ele me pediu pra urinar dentro e fora da privada ao mesmo tempo, pra provar. Enfim, parecia coisa de adolescente, né? Mas, enfim. Esse tempo foi passando e aí, com 20 anos, eu me peguei pensando em por que que o feudalismo acabou. Sabe? Foi dito muito que era um modelo econômico ultrapassado, que não gerava lucro, mas para isso a gente teria que apresentar um modelo econômico melhor, né? E hoje você vê a divisão. A classe operária se divide entre o comunismo e o capitalismo, né? Uns falam que se a classe operária produz, a ela pertence. Sendo que é uma puta sacanagem com a classe, né? Que é bem desvalorizado por sinal da burguesia, classe da burguesia, muito desvantagem para ela. Outros dizem que se foda a classe operária, né? E que se foda o Espírito Santo também, velho. Como que alguém não gosta do Espírito Santo? E nessa época eu pensei, por que não um meio termo? Um meio termo que talvez seja pensado há mais de 1.500 anos. E que tivesse termos mais arrojados, né? Mais novos, talvez, sabe? alguns modelos de escolha de líderes, parecido com The Circle. Um modelo econômico que tivesse referência no The Circle. E foi aí que nasceu o nosso movimento político, o neofeudalismo. E a partir disso a gente fundou um partido que é o PNC, né? Vamos de PNC, Brasil. Vamos de PNC, que é o Partido Neofeudalista Colonial, né? Mas a gente vai aprofundar mais futuramente sobre ele, tá? Vamos passar mais algumas outras coisas aqui, né? E falar mais do PNC, que é o Partido Neofeudalista Colonial. Depois de todos esses delírios, né, a gente chega nos dias de hoje, né? Como que eu parei aqui? E eu explico. Depois desses muitos, entre outros fracassos na minha vida, que eu posso até passar depois, eu percebi que talvez eu tenha nascido pra isso, sabe? Pra ser um lixo. Mesmo. E quando alguém pergunta o meu talento, é ser um lixo. Ser um fracassado, ser uma pessoa que não tem um caminho legal. E mesmo tendo vários poderes que me fazem ser algo a mais que os humanos, né, normais, na verdade eu tô um degrau abaixo, porque eu não consigo achar modos legais para as pessoas que estão acima de mim estarem ali. Então, eu juro que eu já tentei, mas eu não consigo. Por isso que eu odeio as pessoas. As pessoas que estão bem, eu não consigo motivos para ver por que elas devem estar bem. Elas não deviam estar bem. E por esses motivos eu criei um Twitter. Eu me senti acolhido lá. O Twitter é um lugar onde eu sempre pude odiar as pessoas sem ser discriminado. Nem precisava do meu CPF ou de uma foto 3x4 minha, sabe? Eu sempre me senti muito em casa ali, sabe? E já participei de vários linchamentos virtuais por lá. Carlinhos Maia, MC Gui, Anitta, Biel, Anitta, Carlinhos Maia, Anitta, etc. Né? Anitta, Biel, né? Todos já cancelei, já destilei ódio, fiz passarem por crise de ansiedade, abalei a saúde mental de cada um. Mas é aquele negócio, né? Eu preciso disso. Ou sou eu, ou eles, então. Vai ser eles. E depois de uma certa experiência, né, voltando aqui, depois de uma certa experiência no ramo dos cancelamentos de Twitter, eu encontrei no Tinder o perfil da CBC, a Central Brasileira de Cancelamento, e percebi que eles tinham uma vaga aberta para cancelador profissional. Foi talvez o dia que a minha vida fez um pouco mais de sentido, sabe? Tirando o que fundamos o neofeudalismo, né? Claro, mas ele vai ser falado depois. Eu senti que aquela vaga era minha. Ela precisava ser minha. Sabe? Eu me candidatei e vi que a seleção consistia em falar mal do candidato concorrente. Aí eu olhei pra trás e era uma garota de 14 anos, fã da Ariana Grande, que usa foto da ídola no perfil. Com minha concorrente, né? Então, era como todo mundo no Twitter, inclusive eu também, me passo por uma menina de 14 anos, fã da Ariana Grande. Portanto, eu sabia o que fazer. Eu fiquei nervoso, né? Porque esse tipo de pessoa sabe os caminhos do ódio gratuito também, assim como eu, né? E eis que chegou a minha hora. Chegou a hora H, eu comecei falando que a Ariana Grande era uma falsa dissimulada que mente até o nome para as fãs. A menina disse que esse era o nome verdadeiro dela, era recalque, porque ela é famosa e linda. E a menina estava certa, era recalque sim, mas ela não sabia o meu poder de fazer as pessoas ficarem tristes. fazer as pessoas se sentirem absurdamente tristes através de trocadilhos ou falas extremamente grosseiras. E eu respondi, sim, ela é mentirosa sim, porque ela nasceu em junho e tem 1,5 metros de altura. Ou seja, nem ariana e nem grande. A menina chorou muito. Ela saiu correndo dali e ali eu senti que o emprego era meu. Sabe? Ali eu senti que o emprego era meu. Eu fiquei até um pouco feliz, mas foi com a infelicidade das inimigas, né? E é isso. Essa é a minha história, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de saber um pouco da minha história. Que eu tô sempre tentando mudar, né? Porque eu não fico feliz com isso. Tento trazer alegria pra vocês, mas talvez esse seja o episódio mais triste de todo o podcast SBC, o podcast oficial da SBC, Central Brasileira de Cancelamento. Mas é o que eu tenho pra falar, sabe? É só uma breve comemoração ou não das mil reproduções do podcast. A gente tá muito feliz, né? Nossa, da equipe, nosso estúdio, tá? O estúdio tá de quarentena, ele tá isolado acusticamente. Não, o coronavírus não entra em estúdios isolados acusticamente, então a gente tá muito tranquilo. E eu queria terminar com uma frase que eu ouvi uma vez de Albert Einstein, enquanto a gente cancelava o Carlinhos Maia juntos. Foi a seguinte: "It's worse than a show isn't where over the sets." Muito obrigado por ouvir. Até mais.